A palavra está do nosso amigo doutor Maurício.
Primeiro, com relação ao seu projeto, a senhora sabe que contou sempre com o apoio da agência, vai continuar contando. A gente entende que essa questão de medicação domiciliar precisa ser avançada na saúde suplementar. Eu acho que não faz muito sentido mesmo o paciente se tratar em um hospital de primeira linha, um sírio-libanês, e depois buscar o seu medicamento num posto de saúde, quando o seu plano de saúde, de alguma forma, poderia participar disso com benefício, e, no caso, com medicamentos oncológicos, aí tem que ser por força de lei, porque a senhora sabe que, na lei dos planos de saúde, a medicação de uso domiciliar ela é passível de exclusão contratual dentro da própria previsão legal. Portanto, há necessidade de um projeto de lei para essa mudança. E a senhora continua contando com o nosso apoio. A gente tem preocupação já manifestada com relação à questão dos adjuvantes e sintomáticos, para que isso não vire um uso indiscriminado e sem controle. Senão, aí, realmente, encarece o plano e torna ele difícil para o consumidor.
Os medicamentos são caros.
No caso dos oncológicos, a gente entende que ele tem indicação precisa. Mas, no caso do sintomático, pode haver, porque isso vai uma gama de medicações imensa, né? Embora ele seja de baixo de custo, ele pode ser de alta frequência, e isso encarece o tratamento. Então, essa é a nossa única preocupação. Com relação ao que a senhora mencionou, do ponto de vista da concentração, nós temos essa preocupação. Nós temos um acordo de cooperação com o CAD, já em vigor e vai ser renovado novamente, e todo o vislumbre que a gente tem disso, a gente troca informações com o CAD, nesse sentido, porque a gente entende que o melhor para o consumidor é a concorrência. É evidente, o melhor mecanismo de proteção ao consumidor é a concorrência. Tanto que a gente tem um estudo, junto com eles, em andamento, sobre mercados relevantes, para a gente identificar quais são os mercados que têm alta ou baixa concentração e de que forma isso pode afetar a concorrência. Então, isso é sempre uma preocupação da agência. Com relação ao desenvolvimento e à remuneração de tanto profissionais quanto serviços, é o que eu lhe disse. Eu acho que isso precisa ser discutido, mas dentro do âmbito do custo assistencial, justamente para o custo não ficar proibitivo. Nós, hoje, temos um grande desperdício na saúde suplementar pelo modelo de remuneração, pela forma com que são remunerados prestadores, pela forma da remuneração por produção e não por valor agregado. Existem sistemas mais inteligentes, no meu modo de entender, em relação ao desperdício do que esse. A agência advoga e tem patrocinado esse entendimento, e nós temos avançado junto com hospitais, em primeira instância, depois laboratórios. E eu advogo, eu sou médico. O médico, assim como outros profissionais de saúde, tem sido menos valorizado na sua evolução de ganho ao longo dos últimos anos em relação a outros insumos. Nós precisamos resgatar isso. Eu me lembro que, quando entrei na agência, os médicos reclamavam de um determinado valor. No segundo ano, continuam reclamando de um outro valor. E agora, este ano, estão reclamando com razão, mas de um novo valor, um valor mais acima. O que demonstra que isso avançou, mas não ainda é o suficiente, eu não tenho dúvida disso. Eu só espero, e a agência tem feito esse seu papel junto às entidades, de mudar, incentivar mudanças de modelos de remuneração que evitem o desperdício e tragam esse desperdício para a remuneração de profissionais da saúde, que é fundamental que isso ocorra. Nós contamos com a ajuda do Ministério da Saúde e da própria Anvisa nisso, porque como eu já disse, a nossa ação é em cima de planos de saúde e não de toda a cadeia produtiva, e nós precisamos de auxílio para mobilizar nesse sentido. E a sua preocupação de concentração é a mesma nossa. Nós achamos que a concorrência é o que protege o consumidor. E a vinda de novos partícipes ou empresas estrangeiras, que é previsto na lei, não há nada que seja contra a lei nisso, na saúde suplementar, ela deve, no nosso ver, ser motivo de incentivo à concorrência. Se não for, é evidente que é um motivo de preocupação, mas nós entendemos que isso deve ser um motivo de incentivo para que a concorrência, para que o setor se mexa no sentido de oferecer serviços melhores e de maior qualidade.
Bem, rapidinho, uma questão que é fundamental. O senhor, na sua exposição, falou que há uma pesquisa de avaliação do nível de satisfação do usuário. Qual é a periodicidade dessa avaliação?
Ela está ocorrendo agora, inclusive.
E quando termina a apresentação dos resultados disso?
No fim do ano. Nós estamos fazendo uma pesquisa atualmente, pesquisa de satisfação, porque a gente tem índice de reclamação, é o que é diferente, né? Índice de reclamação nós temos já. Nós estamos fazendo uma pesquisa ativa de satisfação com beneficiários de plano de saúde, junto com as operadoras ativamente fazendo isso. Nós devemos, no final do ano, recolher esses dados e, no final ou no início do ano, a gente já ter isso pronto.
Agradeço a Vossa Excelência, a Dra. Amélia. Na audiodescrição, Senador Mozarildo, não se encontra. Uma palavra ao senador Humberto Costa, na descrição. Após Vossa Excelência, Lucílio Miranda e o senador Pedro Taxo.
Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhor presidente Maurício Sesquim, prazer reencontrá-lo. Eu queria ser bem objetivo, fazer alguns questionamentos, apesar de ser várias perguntas, mas eu acredito que elas podem ter um certo grau de relevância. Uma primeira coisa é a seguinte, é óbvio que a utilização desse índice, desse critério, do tempo máximo previsto para a realização do atendimento, da consulta, do exame, enfim, ser muito importante no sentido de balizar a questão do acesso, da própria qualidade do atendimento também, é importante levar em consideração que nós temos alguns problemas que são estruturais e que são problemas diferenciados, inclusive, por região. Dentro desse parâmetro, como é que é levado em consideração alguns temas como carência ou concentração de profissionais? Por exemplo, para uma determinada operadora ou para todas, pode ser difícil atender num certo prazo os seus segurados se não há profissionais daquela especialidade disponíveis naquela região, naquele momento ou naquela situação. O que remete para um debate que hoje nós temos sobre formação de profissionais de saúde, especialmente de médicos, né? Bem como também o tema da rede, profissionais e rede. Eu pergunto como esses critérios são utilizados para a definição desses prazos máximos de atendimento, enfim, se não cria alguma situação em que se possa estar cometendo, não digo uma injustiça, mas uma impossibilidade de atendimento àquele critério. O outro é o seguinte, como é que a agência tem atuado hoje em relação à temática da promoção e da prevenção? Quais são os estímulos que ela promove ou que ela dá àquelas operadoras que incluem entre as suas atividades a temática da promoção especialmente? A outra pergunta que eu faria, de certa forma a senadora Anamélia fez, mas eu queria reiterar, é se, no caso, por exemplo, da aquisição da Amil por essa operadora americana, que foi uma operação naturalmente legal, mas na sua avaliação, nós vamos ter uma maior ou menor concentração do que já está ocorrendo? Como é que vão ficar as pequenas operadoras, se vai possível preservar a concorrência? A quarta questão que eu faço, qual o seu ponto de vista sobre a questão da verticalização? Eu fico preocupado, inclusive, porque nós sabemos que existem operadoras de planos de saúde que elas possuem a sua rede e outras que compram serviços. Em alguns casos, quando essas operadoras que são proprietárias de redes ou quando redes de prestadores como laboratórios, etc., são vinculados a uma determinada operadora, eles terminam fechando a possibilidade de venda de serviços a outros. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Por exemplo, em alguns lugares, existem redes nacionais que compram os laboratórios e elas são vinculadas a determinadas operadoras ou atendem preferencialmente determinadas operadoras. Outras que não têm rede, funcionam como seguro, sei lá, enfim, passam a ter dificuldade de comprar aquele serviço porque ele passou a ser quase que uma exclusividade daquela operadora. Como é que a ANS está monitorando essas aquisições e, ao mesmo tempo, como evitar que isso se transforme numa dificuldade de acesso para os usuários, né? E minha última pergunta, me desculpe, imagina, eu acho até que é uma discussão que valeria a pena a gente aprofundar, é o seguinte, nós ouvimos aqui da sua parte as respostas sobre a questão do ressarcimento. Eu queria fazer duas perguntas em uma. Uma é o seguinte, algum estudo dentro da ANS ou dentro do Ministério da Saúde que possa viabilizar um ressarcimento que não seja apenas do ponto de vista financeiro, do valor do serviço que foi feito? Por exemplo, existe algum estudo no sentido de que o ressarcimento possa ser feito assim, globalmente e na forma de prestação de serviço? Por que é que eu estou perguntando isso? As operadoras, muitas vezes, lançam mão para os seus usuários de serviços de excelência, de alta complexidade, dentro do Sistema Único de Saúde, onde muitas vezes esses serviços são realmente bem melhores do que em determinadas áreas, e essas operadoras elas podem ter algum grau de ociosidade em áreas que são críticas para o SUS. Por exemplo, o atendimento especializado, os gargalos. Existe algum estudo, alguma coisa que pense, alguma forma de ressarcimento que fosse? Você vai usar o meu serviço de alta complexidade do SUS, mas você vai me emprestar ou vai me ceder a sua rede para eu atender aquelas pessoas que no SUS não conseguem um cardiologista, um endocrinologista, enfim. O que leva à minha segunda pergunta, existe alguma reflexão sobre a possibilidade de esse sistema suplementar, em verdade, se tornar complementar? Nós temos um sistema nacional de saúde, onde o setor privado, que vem crescendo, e a tendência é crescer mais, até por uma razão cultural, todo mundo que melhora um pouquinho de vida, não sei porquê, não sei se é status, o que é, quer ter um plano de saúde, não é? Se há alguma discussão sobre isso, quer dizer, em que haja uma complementação entre esses dois com ganhos para os dois, porque me parece que a tendência é que o sistema de saúde brasileiro seja cada vez mais um modelo fragmentado, até por esse crescimento do setor suplementar. Era isso que eu queria perguntar.
Posso... Senador Jaime, pela ordem, por...
Pela ordem, senador Pelotax, antes do doutor Maurício responder essa indagação.
Se me permite, aí, por economia processual, vamos chamar assim, a pergunta que o senador Humberto Costa trouxe, em razão do seu conhecimento do tema, e eu quero parabenizá-lo por isso, uma vez que foi, inclusive, ministro da Saúde, é só acrescer em uma das perguntas, e aí eu já me dispenso de fazer outra, é sobre a aquisição por grupos econômicos, por grupos estrangeiros. Uma reflexão do senhor, doutor Maurício, sobre isso, que este tipo de atividade, este tipo de ação de grupos estrangeiros na área educacional já é muito forte no Brasil. E agora, na área de saúde. Eu gostaria, é legal, o senador Humberto fez referência a isso, eu concordo, mas uma reflexão de Vossa Excelência, além do aspecto da concentração em um só grupo econômico, além do aspecto da concentração, né, a dependência nossa, em isso se concretizando, a agentes internacionais. Uma reflexão e parabenizando o senador Humberto pelas excelentes perguntas que esvaziaram aquelas que eu faria. Eu já peço que retire meu nome. Muito obrigado.
A palavra, ilustre presidente, doutor Maurício.
Agradeço, senador Humberto, um profundo conhecedor do tema, né? Como dito, já foi ministro da Saúde e sempre tem militado nesse setor e com grande propriedade, e as suas questões nada mais refletem esse conhecimento e essa profundidade. Portanto, me dá uma oportunidade de a gente discutir todas elas, espero fazê-lo minimamente para que possa atender o seu questionamento. Primeiro, com relação aos problemas estruturais por região, carência de possíveis profissionais e estruturas, quando a gente definiu prazos máximos de atendimento. Voltando, nós definimos prazos máximos de atendimento em função da pesquisa que nós fizemos junto com as próprias operadoras. Portanto, nós partimos do princípio que, quando elas nos disseram seus prazos, elas levaram isso em consideração. A agência, por própria liberalidade, por atuação pessoal, até no sentido de ser mais conservadora, porque havia uma mudança drástica, é uma proposta que traz uma mudança drástica, a pesquisa era feita em dias corridos, e nós, na hora de fazermos a resolução normativa, transformamos de dias úteis.
sentido até de dar um pouquinho mais de flexibilidade aos prazos que elas disseram. Só que, óbvio, quando nós tomamos por base, a agência, por ser nacional, se a gente identificar parâmetros individuais para cada operadora de prazos, fica muito difícil para o consumidor do outro lado fazer escolhas e comparar operadoras com operadoras. Então, a gente adotou um padrão único com base naquilo que nos informaram e que nós entendemos que levava em consideração essa situação. Óbvio que, depois da resolução em vigor, nós temos recebido demandas de operadoras, principalmente no interior do país, em determinadas regiões, como o senhor citou, que, em determinadas especialidades ou para determinados serviços, têm dificuldade de cumprir. E são legítimas, são verdadeiras, não há nenhum questionamento do parte da agência. Por exemplo, nós temos recebido várias cooperativas médicas no interior do país que dizem que têm determinadas especialidades, por exemplo, neuropediatria, neuroendocrinologia, endocrinologia pediátrica, em determinadas regiões há dificuldade com um determinado profissional e isso afeta o cumprimento do prazo ou de algum determinado serviço. A agência está atenta a isso e está recolhendo isso, e o que eu tenho dito é que, uma vez que a gente divulga uma resolução normativa, ela não é uma lei pétrea, ela pode e deve ser aprimorada e contemplar aquilo que possíveis distorções sejam observadas. O que nós combinamos é, decorridos um ano da regulação, do monitoramento, e a gente já identificando determinadas regiões onde isso ocorra, eu acho que essa resolução precisa ser aprimorada para contemplar isso. Tem um aspecto inverso, que é uma questão que precisa ser debatida até com o próprio Ministério da Saúde, e Vossa Excelência tem experiência nisso, que é a questão que o rol de procedimentos de cobertura para plano de saúde ele é único para o Brasil inteiro. E ele não contempla essas dificuldades estruturais. E, quando a gente discute isso, já tivemos algumas discussões no Ministério, o Ministério entende que a saúde suplementar, e o governo entende, e essa é uma discussão que a gente já teve, e peço, inclusive, a sua participação como conhecedor da matéria, que, se, por um lado, para a gente penetrar, para a saúde suplementar penetrar mais no interior do país e contemplar situações onde um ou outro recurso não esteja presente, ela precisa trazer algum tipo de flexibilização nesse rol, por um lado. Porque, senão, ela não consegue penetrar, porque, óbvio, nem todas as regiões do país têm todas as estruturas que o rol garante ao consumidor. Por outro lado, há uma percepção de que a saúde suplementar só deve estar onde ela garante todo o rol. Então, nós precisamos fazer essa discussão de, se quisermos, ou se, e aí eu falo enquanto país, que a saúde suplementar penetre mais na sociedade, no interior do país, há que se pensar em qualquer tipo de flexibilização, porque há regiões que, efetivamente, não têm todos os recursos de tratamento previstos no rol. Ou não, que a saúde suplementar só deve estar onde ela for capaz de oferecer isso para todos os beneficiários. Porque o risco disso, em contrapartida, senador, é a gente criar diferentes categorias de beneficiário. O beneficiário que tem acesso a um rol pequeno, outro que tem um rol médio, outro que tem um rol grande. E eu acho que isso, às vezes, é difícil de defender. Mas eu acho que é um tema que precisa ser... Ele imbrica com uma segunda pergunta sua, que é a questão da complementaridade e suplementaridade. Se a suplementaridade é algo a mais e ela prevê uma série de procedimentos, ela tem uma lógica em oferecer um rol e que esse rol seja único para todos. Se nós entendemos no caminhar da complementaridade, a saúde suplementar pode ter mais flexibilidade na composição de rolos e o sistema público, de alguma forma, complementar isso. Essa é uma discussão que precisa ter, no meu modo de entender, essa é a minha humilde opinião, já debati isso, no sentido de que nós somos o único país no mundo, e é fato, que tem um sistema universal público que tem mais de 100 milhões de habitantes. Ou seja, nenhum país grande tem um sistema público universal que nem o nosso. Nós somos o segundo maior setor de saúde suplementar ou privada no mundo. Nós somos o setor de saúde suplementar nesse país, ele é equivalente ao terceiro maior serviço público universal de saúde no mundo. Então, nós temos dimensões gigantescas e temos propostas e desafios na saúde. De um lado, um setor público para quase 200 milhões de habitantes, universal, e, do outro lado, um sistema grande de saúde suplementar, sendo que a Lei 8080, a Lei Orgânica do SUS, não fala de saúde suplementar. A Lei 9656 da saúde suplementar não fala do SUS.
esses sistemas pouco se comunicam. Então, o senhor coloca com muita propriedade, em algum momento se fazer uma discussão onde eles podem ser complementar e onde eles vão continuar concorrendo ou sendo substitutivo um do outro.